Uma boa noite a todos, os presentes. Esta é a 12ª sessão ordinária do ano de 2023. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a 12ª do ano de 2023. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Solicito a assessoria que faça a leitura das matérias, os parlamentares discutem e a gente coloca em votação. Tony, por favor, faça a leitura das matérias.
Projeto de lei número 013/2023, de 26 de julho de 2023, que estabelece o novo piso salarial aos cargos efetivos de motorista, agente administrativo, técnico de higiene bucal, auxiliar de consultório dentário e técnico agrícola do município de Caxingó, estado do Piauí, e da outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a seguinte: artigo 1º. O piso salarial para os servidores ocupantes dos cargos de motorista será de R$ 1.700. O piso salarial para os servidores ocupantes dos cargos de agente administrativo será de R$ 1.750. O piso salarial para os servidores ocupantes dos cargos de técnico de higiene bucal será de R$ 1.500. O piso salarial para os servidores ocupantes dos cargos de auxiliar de consultório dentário será R$ 1.500. O piso salarial para os servidores ocupantes dos cargos de técnico agrícola será R$ 1.750. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 28 de agosto de 2023, respeitosamente, Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal.
Como todos têm conhecimento do projeto, coloco em discussão e em seguida a gente vota. Começando pelo vereador Pedro Brito, em primeira votação.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Doutor
Boa noite.
Virgílio, Tony. Bom dia, não, boa noite. Acostumado com a sessão pela manhã. E a todos aqui da plateia aqui. Plateia, casa cheia hoje, né? Muito bom. Voto sim, presidente.
Vereador Renatinho.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a todos que se fazem presente aqui. Meu voto é sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Em nome do doutor Antônio, saúdo a todos aqui presentes. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Valdeci.
Presidente, boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos que estão presentes nesse plenário. Esse projeto de lei que veio para esta casa, a gente já estava esperando alguns dias, a gente já esteve comentando aqui sobre esse projeto. E é um projeto de muita importância para esses profissionais. Meu voto é sim.
Vereador Giovanni.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a todos da plateia. A gente agradece a presença de cada um hoje. Hoje, graças a Deus, a plateia, hoje a nossa casa está cheia, a casa do povo está cheia. Importante. Importante. Projeto que já chegou um pouco atrasado, viu, colegas vereadores, mas nunca é tarde. Um projeto que já era para ter vindo para essa casa já há muito tempo. A gente já cobrou, fez requerimentos, já mandou. E eu sempre falei que uma hora ele chegava. Uma hora ele chegava. Porque a gente sabe muito bem porque essa hora chegou. E quero parabenizar os funcionários contemplados desse aumento. É mais do que merecido. Meu voto, sem dúvida nenhuma, é sim, meu amigo.
Vereador Luiz Carlos.
Boa noite, senhor presidente, nobre colega, o povo que nos assiste. Essa sua ideia da sessão de noite parece que foi boa, a nossa casa está lotada. Parabéns para o prefeito, por o projeto Tarrin. É um tema que tem sido batido há muito tempo. Graças a Deus chegou. Meu voto é sim, presidente.
Vereador João Miranda.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos amigos que estão marcando presença em nossa sessão hoje. Saúdo a todos. Com certeza eu voto sim também, senhor presidente. Mais do que merecido, os motoristas, já é uma luta deles aí antiga, que eles cobram esse reajuste em seus salários, como também as técnicas de saúde bucal. E a gente espera que, no futuro bem próximo, as técnicas de enfermagem também possam ser contempladas, né, que a gente sabe que em Caxingó pouco demais o que elas recebem pelo trabalho que eles executam. Meu voto é sim.
Aprovado em primeira sessão o projeto do Poder Executivo. Próximo requerimento.
Projeto de decreto legislativo número 007/2023, de 14 de junho de 2023, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Francisco das Chagas de Barros Mirandas e da outras providências, em segunda votação.
Coloque em votação o projeto que dá o título de cidadão caxingoense ao nosso colega Branco da Barra. Comece pelo vereador Pedro Brito.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Renatinho.
Meu voto é não.
Vereador Reginaldo Silva.
Meu voto é não, presidente.
Vereador Valdeci.
Meu voto é não, senhor presidente.
Vereador Giovanni.
Meu voto é sim, presidente. Um título mais do que merecedor para nosso colega Branco. Infelizmente, estou vendo essa triste cena aí hoje, dos nossos colegas aí hoje, votando não contra um título de um cidadão caxingoense para uma pessoa que a gente sabe que só continua contribuindo para Caxingó. Infelizmente, vereador Reginaldo, eu não esperava essa atitude dos colegas vereadores. Eu voto é sim, presidente.
Vereador Luiz Carlos.
Mais uma vez, boa noite. Meu voto é sim, presidente.
Vereador João Miranda.
Eu também voto sim, senhor presidente. Meu amigo Branco aí, a gente já sabe que ele tem serviço prestado no nosso município. A gente respeita a opinião de cada um. Ali no Entre Caatinga mesmo, todos nós somos beneficiados com um projeto que foi iniciativa dele. E hoje quem é o proprietário é o meu amigo Joel, mas foi com iniciativa dele, Branco. Então, eu voto sim.
Aprovado em segunda votação.
Dois terços, não.
Como é? A gente confere com a assessoria e volta a falar sobre esse projeto. Combinado? Meus amigos, infelizmente, eu passo a palavra para o advogado para ele explicar melhor. Próximo projeto a ser lido e votado. Sem mais projetos nem requerimento, vamos para o uso da palavra para a secretária de administração, Silmara Cardoso. Tendo direito de fala por 10 minutos, sem nenhum colega vereador interferir.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente dessa casa, vereador Carlinhos Maricota, que, por sinal, foi o meu vereador, né? Para quem não sabe. Queria cumprimentar aqui, em nome do meu primo, vereador Renatinho das Cajazeiras, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Em nome do Tony, esse grande profissional, funcionário, que sabe só tudo dessa casa. Cumprimento os demais funcionários desta casa. Em nome da minha mãe, Ivanilda Cardoso, cumprimento a toda a população aqui presente. Bem, meus amigos, o motivo de eu estar vindo hoje aqui, depois de 2 anos e 8 meses à frente da Secretaria de Administração para fazer uso da fala, é porque, assim, sempre eu assisto às sessões, não toda, mas assisto, e sempre eu vejo que vêm problemas à tona aqui, erros da administração que acham, né, principalmente na área da saúde, que é falado aqui, e a gente nunca veio aqui para debater, né? Vocês têm o direito de cobrar, vocês são o representante do povo, são vocês, então vocês têm que cobrar mesmo. Mas quando a coisa está certa, ela está certa, quando ela está errada, ela está errada, não é isso? Então, por que que quando tem algo errado é falado aqui? Quando é algo que a gestão faz de errado é falado aqui? E por que que é quando é algo que fazem para prejudicar a gestão, que não prejudica a gestão, está prejudicando a população, também não é trago, não é falado aqui, né? Então, por isso que eu vim hoje. Em relação à água do posto de saúde da localidade Barro, semana passada, está com uma semana, a gente recebeu mensagens dos funcionários dizendo que estava impossibilitado de trabalhar porque não tinha água no posto de saúde. A equipe está indo trabalhar, está indo lá manter o seu ponto e não está podendo trabalhar. Se estivesse faltando medicamento, se estivesse faltando atendimento médico, atendimento odontológico, vocês seriam os primeiros a estarem cobrando aqui, e com razão. Mas não está faltando, os profissionais estão indo lá, né? E aí, eu mandei um funcionário ir lá saber o que estava acontecendo, por que não tinha água, se tinha algum problema na caixa, alguma coisa. E aí ele detectou que do poço para vir, né, de onde vinha, do chafariz que vinha até o posto de saúde, não estava vindo mais água. Não sei se foi desligado, não sei se deu um problema, é isso que eu estou aqui para saber. O que eu sei de fato é que o posto está sem água. De onde esse posto era abastecido? Vereador Giovanni Calafate era secretário de administração em 2020. Eu tenho certeza que ele sabe que, quando o posto foi inaugurado, a água de lá vem do posto da casa do vereador Pedro Brito, né? Que é o vereador da região. Não é isso, vereador? Vim de lá? Exatamente. Então, aconteceu algum problema lá. Então, assim, não é vergonhoso para o gestor municipal ter um órgão público e não ter água. Não é vergonhoso para o prefeito Magno, não. Porque quando nós recebemos a prefeitura em 2021, lá tinha água. Passou o 2020, o 2021, o 2022 e o 2023. Com 8 meses do 2023, essa água sumiu. Por quê? Vereador, eu queria que o senhor esclarecesse para a população por que lá não tem mais água, mas, assim, o que eu quero deixar claro para o senhor, o que eu quero colocar em questão aqui, eu não estou questionando, não quero que o senhor mantenha um órgão da prefeitura com a água sua. O senhor não tem obrigação nenhuma, mesmo não. O senhor não tem obrigação de pagar a energia do poço e nem de botar água lá. Mas vergonha é para quem deixou lá em 2020, enquanto a sua esposa era secretária de saúde, e deixou com que isso acontecesse. Um órgão público ser mantido por um vereador, né? Então, isso aconteceu lá em 2020, meus amigos, não foi o prefeito Magno. E aí nós recebemos cobrança da população, dos funcionários, o que que estava acontecendo, se foi o prefeito que cortou a água, se deixou de fornecer, e não foi. Não fomos nós não temos culpa. Então, eu queria que o vereador Pedro Brito dissesse para a população o que foi que aconteceu em relação à água de lá. Porque, assim, prejudicado não está sendo o prefeito Magno. O prejudicado está sendo a população, que está deixando de ter um atendimento médico, um atendimento odontológico, não está funcionando. Então, quem está sendo prejudicado é a população. Que o senhor desligasse. O senhor pode desligar, cortar, fazer o que você quiser, porque o poço é seu, o terreno é seu. O terreno do posto de saúde era seu, você doou para a prefeitura, né? Quem conseguiu o posto de saúde? Nós sabemos que foi o senhor, através do deputado Florentino Neto, nós sabemos disso, mas o posto de saúde não é seu, não é meu, não é do Magno, é da população. Então, se o senhor deixou ligado todo esse tempo e o senhor queria tirar, que o senhor tem, não tem porquê, o senhor tem direito de tirar, que o senhor comunicasse à administração pública, chegasse e comunicasse. Ou, se você não quer falar com o prefeito, ou comigo, ou com o secretário Edvan de infraestrutura, ou com um dos seus colegas vereadores, eu não posso mais fornecer a água. Ou deu algum problema lá na bomba, ou alguma coisa, e não está sendo possível fornecer. Então, que fosse avisado com o tempo para que a gente pudesse se organizar e não deixar a população prejudicada. A gente tem, meus amigos, aqui tem 8 vereadores, a gente tem que deixar as nossas paixões políticas de lado. A bandeira que a gente tem que levantar é a bandeira do povo. Bandeira política nós vamos levantar próximo ano, nos 45 dias de campanha. Aí cada um vai levantar a sua bandeira do seu partido político. Hoje a bandeira tem que ser do povo. E quem está sendo o maior prejudicado é o povo daquela região, região que o senhor foi eleito vereador, representante deles e representante do povo. Então, eu estou aqui, nesta casa, trazendo para vocês a situação do posto de saúde da localidade Barro. E vocês, como representantes do povo, também têm que saber, a população tem que saber, e vocês têm que cobrar também. Lá nós temos... vocês não vão resolver. Vamos! Nós temos duas soluções para resolver. Uma, cavar um posto de saúde que atenda só o posto, cavar um poço... mas isso, no momento, a crise que todo mundo está passando é um pouco inviável. A outra solução, nós temos um poço do outro lado da pista, na localidade Cocalinho, que a gente pode, sim, puxar água de lá. Mas, para isso, a gente tem que ter autorização do DENIT para cortar uma BR. Eu não posso simplesmente chegar lá, meter a marreta e passar o cano de um lado para o outro. Eu preciso de uma autorização do DENIT. E a gente vem tentando essa autorização desde o dia em que a gente soube. Inclusive, eu passei 3 dias em Teresina essa semana e nós fomos tentar falar com o diretor do DENIT e ainda não conseguimos essa liberação. Enquanto isso, a população está como? Sofrendo com a falta de atendimento. Então, era essa a situação que eu queria falar. Queria que vocês... pensassem, né, sobre isso, refletissem, porque aqui estão os nossos representantes. Quais são as atitudes que os nossos representantes estão pensando, né? Então, eu queria deixar claro só uma coisa para finalizar a minha fala. A questão aqui não é o vereador Pedro Brito manter água de um órgão público. Não é isso. A questão era que a gente fosse comunicado, que fosse nos dado um tempo, ou simplesmente comunicado, para a gente já ir se preparando e buscar a solução, porque não é do dia para a noite que a gente vai conseguir resolver. Então, a questão é essa. Ele não tem obrigação nenhuma de manter mesmo, não. Então, vergonhoso não é para o prefeito Magno Cardoso. Vergonhoso é lá para quem, em 2020, aceitou construir um prédio público e deixar a água ser ligada de uma propriedade particular. Porque, se é particular, ele não tem obrigação mesmo de fornecer mesmo, não. Boa noite. Muito obrigado, vereador, por ter cedido o espaço, tá bom?
Fique à vontade, secretária. Convido agora, como inscrito nessa casa, para fazer uso da palavra, o secretário de Saúde, João Lima.
Boa noite a todos. Principalmente aqui meus colegas vereadores, onde eu estou nessa casa aqui por vários mandatos. Hoje estou afastado, licenciado para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. É um prazer estar aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde e também estar aqui na presença dos meus colegas vereadores. Agradeço aí ao nosso presidente por ter cedido esse espaço para que a gente possa trazer aqui alguns esclarecimentos. Bom, minha gente, eu não vou nem me alongar aqui, porque a nossa secretária de Educação, que me antecedeu aqui, já falou praticamente o que eu ia falar. Como isso faz parte, esse assunto aí fez parte da minha pasta, onde eu estou assumindo, e várias vezes fui questionado aqui nessa casa, muitos colegas batendo na saúde, mas quero dizer uma coisa para vocês. Só se joga pedra em árvore que dá frutos. Qual é a diferença hoje do vereador João Lima para os que me antecederam na Secretaria Municipal de Saúde? Aonde na gestão passada, quero dar aqui também meu boa noite à nossa vice-prefeita, hoje a Secretaria Municipal de Saúde está sendo moralizada. E meus colegas que me criticam aqui, é porque estão sentindo na pele que não é mais do jeito que era antigamente. Eu não vou aqui nem querer, para cada um dos meus colegas vereadores, no momento oportuno, eu tenho uma resposta o suficiente do que eles vêm criticando a Secretaria Municipal de Saúde. Nenhum vereador aqui desta casa, com todo o respeito que eu tenho a meus colegas, tem argumento para fazer crítica, porque todos eles que passaram por aqui e que não fazia parte da Secretaria Municipal de Saúde, tinham o direito de pegar carro para andar, virar, fazer e acontecer, transportar cimento em ambulância. Hoje, na Secretaria de Saúde, pega nos carros os motoristas. Vereador que pega a ambulância para fazer um transporte de eleitor todo santo dia para Parnaíba, hoje isso não acontece mais. Nem meus colegas vereadores...
Secretário,
aqui,
só não, um minuto. Não pode fugir do assunto que está na pauta.
Não, mas estou fugindo do assunto saúde. Estou falando no assunto Secretaria Municipal de Saúde.
Você veio falar sobre o assunto do posto de saúde do Barro.
Sim, tudo bem. Mas estou falando aqui na questão saúde. Aonde realmente... Então só pode falar, presidente, só no assunto do Barro, né?
Infelizmente o regimento reza que sim.
Só no assunto do posto do Barro.
É.
Tá certo. Mas é porque realmente estou representando a Secretaria...
A próxima vez você pede a fala mais extensa e você pode falar o assunto, entendeu?
Então veja...
Que é o regimento, sabe?
Pronto, então vamos lá, tudo bem, tranquilo. Eu quero só aqui reforçar as falas da nossa Secretária Municipal de Saúde. É que, como é que eu vou permitir que seja construído um posto de saúde ou um colégio, o que é que seja, dentro da minha propriedade, tem que ter a minha permissão. E como é que eu vou também cortar de imediato, sem comunicar o município? Então, realmente, eu vi aí alguns áudios, tanta coisa hoje aí, todo mundo se defendendo e querendo ter uma razão. Não, eu quero só aqui dizer, como secretário municipal de saúde, eu fiquei muito triste, muito contrariado com as atitudes do meu colega de ter realmente acontecido esse tipo de atitude, não ter sido comunicado. O assunto aqui é esse. Tem todo o direito de cortar? Tem. Mas sem comunicar... Meu vereador, meu colega de Câmara, eu quero lhe dizer uma coisa. Você não prejudicou a prefeitura, o secretário de saúde, a secretária de administração, a prefeitura em si. Você prejudicou a população do município de Caxingó no momento que foi cortado o direito das pessoas, dos pacientes, estar sendo atendida no nosso posto de saúde. Por quê? Foi pego de surpresa. Então, isso é uma coisa, um absurdo. É como a secretária já terminou de falar, nós não estamos questionando a situação de você continuar, você não tem obrigação, de maneira nenhuma. Não tem. Não tem obrigação de estar pagando talão de água, talão de luz ou qualquer coisa dessa natureza para o município. Agora, você teria que comunicar e dar um prazo. Comunicou e deu prazo, você estava dentro da sua razão, você não tinha e nem tem obrigação de fazer isso. Então, como a secretária já... fez uma explanação de todo o assunto, eu quero encerrar aqui minhas palavras dizendo...
Como é que é o atendimento no...
Sim. Não tem atendimento. Não, menos verdade. Toda semana nós temos atendimento médico, odontológico e enfermeiros lá. E temos uma técnica todos os dias prestando atendimento lá no posto do Barro. Todo santo dia o posto do Barro está sendo... realmente atendido por funcionário do município. Essa história de dizer que lá não tem atendimento, não está tendo atendimento odontológico, nem médico, nesse momento agora, desse triste episódio que terminou de acontecer, eu sinceramente fiquei, eu não esperava uma atitude dessa de qualquer representante do nosso município chegar a esse ponto. Mas, tudo bem, acredito eu que nós vamos encontrar uma solução e... Como a secretária já falou, secretária de administração, vamos encontrar a solução de encontrar uma maneira, um jeito para restabelecer a situação da água. Não é da meia-noite para o dia, porque tem essa dificuldade. Cavar um poço também demora um pouco. ter que cortar a BR também não é uma coisa tão fácil, porque nós temos que ter autorização, sob pena de depois ter que arcar com as consequências. Então, essas minhas colocações, e a gente, por onde eu tenho passado, a tristeza é uma só, da população, de ter acontecido uma situação tão grave como essa, vereador. Eu lhe digo sinceramente, uma situação gravíssima que realmente aconteceu no nosso município. Muito obrigado, e estou aqui à disposição para qualquer outra explicação, outras colocações, ou alguma pergunta que vocês quiserem fazer, eu estarei aqui à inteira disposição de todos vocês para esclarecer aquilo que tiver no meu alcance. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer o esclarecimento dos secretários que se manteve presente. Estamos de portas abertas para quaisquer esclarecimento que queiram se apresentar. Chamando mais uma pessoa para fazer uso da palavra, nossa amiga Arabella, fique à vontade por 10 minutos.
Boa noite a todos presentes aqui.
Boa noite.
Quero agradecer ao nosso presidente, Carlinhos Maricotto, pela oportunidade de vir aqui explicar também, dar a voz a quem tem direito de ter resposta, né? Que eu acho que é só ouvir um lado não é suficiente para esclarecer as coisas. Então, que bom que a vice-prefeita está aqui. Fiquei muito feliz em lhe ver. Porque quando eu fui entregar, vou voltar lá para 2020, quando eu fui entregar à Secretaria de Saúde todos os prédios públicos para você, doutora Jaqueline Lima, tudo ocorreu muito bem, foi ótimo, foi tudo muito tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. Não é. Eu estou falando, eu vou falar o que aconteceu. Depois você pede a palavra outro dia e responde. Mas você não vai deixar de ser verdadeira. Aqui nós estamos vendo, eu vendo você, você me vendo, lá no posto do Barro. Eu vou falar só em relação ao posto do Barro. Eu lhe entreguei todo o posto, tudo. Você assinou. Logo, antes da gente sair do posto de saúde, eu lhe chamei, olha, secretário, você é que era secretária de saúde, que assumi. Em relação à água aqui do posto, vem lá da minha residência. É particular e a gente não vai manter a água. A gente vai cortar a água porque é particular e a gente está pagando. Já era do gestor lá passado fazer isso. Não fez, mas eu fiz para você. E eu vou lhe dar 6 meses de prazo para você providenciar. E você me disse, não precisa de 6 meses. Logo agora, em janeiro, eu vou providenciar água para o posto de saúde, você pode retirar a sua água. 6 meses. Então, está com 3 anos e 8 meses. Não foi uma coisa de um dia para a noite. Outra coisa, se acontece um problema na minha casa, na minha encanação, e eu precisar avisar para a prefeitura de Caxingó, para eu desligar um resisto e fazer um conserto da manutenção dos meus canos, lá da minha irrigação, eu acho que não preciso. Sou eu que pago. Sou eu que pago, eu e meu marido. Nós que pagamos a nossa energia. Então, quando eu disse lá naquele grupo que colocaram uma reportagem do blog aí, Boca do Povo, falando, defamando o nome do Pedro Brito, respondi mesmo, vergonha, vergonha é ter o posto de saúde e não ter água por conta da prefeitura. Não é vergonha, não foi o que ele fez, não. E ele não desligou de propósito para prejudicar nem A nem B, não. Nós tivemos um problema lá. Por que vocês tiveram que chamar aqui na Câmara Municipal para fazer esse auê todo em blog, em isso e aquilo? Por que vocês não foram lá na minha casa? Senhora secretária de administração, senhor secretário de saúde, por que vocês não foram na minha casa, na nossa casa, saber o que estava acontecendo? E ser humilde e pedir para a gente resolver o que que aconteceu? Quer dizer que nós é que tínhamos a obrigação de vir na prefeitura pedir licença para desligar uma coisa que é nossa? Isso não existe. Vocês estão querendo jogar o nome do Pedro Brito na lama, jogar o povo contra o Pedro Brito, mas isso não vai acontecer. Até porque a nossa população lá vai toda hora, e nós estamos, agora mesmo, antes de eu sair, eu recebi mensagem de pessoas dizendo que nós estamos com razão. Quem tem que manter o órgão público é o prefeito, é a prefeitura, não é o vereador. Pois façam, e não jogue culpa em um, ou dois, ou três pessoas, não. Pois faça.
Ô, meus amigos,
por isso não... é que seria bom se tivesse assinado um documento.
Não pode interferir.
É verdade o que eu estou falando. Eu não vim aqui para mentir, não tenho cara para isso. Estou dizendo, bem aqui olhando para você, tenho certeza que você não é mulher para dizer que é mentira, que nós conversamos. Você não sabia que a água era da minha casa e que eu ia cortar. Falei, eu não vou discutir. Estou dizendo que falei.
O regimento diz
sabendo.
Que não pode interferir a palavra.
Falei.
Vamos manter
aqui
a calma.
Eu estou relatando o que aconteceu em dezembro de 2020 no posto de saúde do Barro. Estou relatando a verdade, não estou mentindo, não vim aqui para mentir. Não vou sair da minha casa para vir mentir aqui, de forma nenhuma. Estou falando a verdade. Outra coisa, na casa de vocês, para desligar uma torneira, para consertar um cano, tem que vir na prefeitura de Caxingó avisar? De forma nenhuma. Por que é que vocês não tiveram a humildade, como eu já falei, de ir lá na minha casa saber? Vocês não têm essa humildade. Estão fazendo baderna, precisou chamar na Câmara Municipal de Caxingó para poder resolver o problema. É politicagem baixa. Isso daqui é politicagem baixa. Só uma semana, foi um dia sem água. Nós também ficamos sem água na nossa casa. Foi o dia que os profissionais de saúde de vocês foram atender lá e não tinha água, fizeram vídeo lá com baderna, com baixarias. Apenas um dia. Não, nós não ligamos mais. De jeito nenhum, nós não, nem ligamos e nem vamos ligar a água. Nem ligamos e nem vamos ligar. Não vai ter nenhuma pessoa que vai obrigar a gente a ligar. De forma nenhuma.
Meus
não
amigos.
Ligamos e não vamos ligar. Por quê? Apenas desligamos, para ficar bem claro, para a população de Caxingó, e nós apenas desligamos a água da nossa residência para fazer manutenção da irrigação. Um dia. Apenas foi o suficiente um dia, que está com 3 anos e 8 meses lá ligado, sem ninguém pagar um centavo pela nossa água. Nunca ninguém agradeceu para a gente isso. Ninguém. Porque a gente quer...
Secretário, não pode interferir a fala de ninguém.
A gente, se vocês não tivessem feito essa baixaria, não tivessem ido para a internet, não tivessem vindo fazer baderna aqui para esse esclarecimento, a água teria sido ligada no dia seguinte. Por que é que não ligaram? Aconteceu alguma coisa com a água de vocês? Porque nós não temos a obrigação... de quando a gente for desligar a nossa água, vir a prefeitura avisar, não. De forma nenhuma nós não temos a obrigação. Agora, não podemos desligar o registro geral da nossa água para fazer manutenção dos canos? Que conversa é essa? Que lei é essa? Que cidade é essa que o gestor quer mandar em todo mundo, em toda casa? Isso não existe. Nós não vamos permitir o nome dele ir para a lama, ser defamado por uma coisa que é direito nosso. Nós não estamos errados. De forma nenhuma. Nós não estamos errados, estamos no nosso direito, e vocês é que estão fazendo politicagem baixa. Demais. Fora do normal. Por uma besteira, um direito nosso, a água é nossa, quem paga é a gente. Aí vocês usam isso para ficar defamando o Pedro Brito? A população não está contra o Pedro Brito, não. De forma nenhuma. Pelo menos os que estão falando com a gente, quem tem que manter o posto de saúde com água, luz e as coisas que tem que ter lá, básica, é a prefeitura, sim, e não o Pedro Brito. E não é certo que vocês fizeram, fazer essa barra. Eu quero saber por que não tiveram a humildade de ir na nossa casa ou de mandar uma mensagem. E por que não tem água? Vocês não pagavam água lá para ter esse direito da gente vir avisar? Pagavam? Não. Então, a gente desliga a hora que a gente quiser, sim. A hora que a gente quiser, sim. Não tem quem faça o contrário. E nem diga que eu estou mentindo aqui. O que eu falei em 2020, eu falei e falei a verdade. Eu avisei, até porque eu não ia ficar com a água ligada. Respeito muito a população, tenho muito respeito e carinho pela população toda de Caxingó, e principalmente da nossa região. Não quero prejudicar as pessoas do nosso, da nossa localidade. Até porque nós temos um chafariz lá, que é para a população usar à vontade. Toda a população do bairro, quando precisa, usa a nossa água sem pagar nada. Então, não é a intenção nem minha, nem de Pedro Brito, prejudicar a população. E nem prejudicar a prefeitura, de forma nenhuma. Nós não desligamos para prejudicar a prefeitura. Nós desligamos para fazer manutenção, como eu já disse. E vocês simplesmente usaram isso e fizeram uma baderna. Inadmissível. Fiquei com raiva, estou com raiva, sim, e com razão. Porque nós não fizemos por maldade, como vocês estão dizendo. Não fizemos por maldade. E a população sabe disso. E onde eu passar, eu vou declarar e falar com toda a minha força. Porque eu estou com raiva. Muita raiva de uma pequena coisa virar um negócio desse tamanho. Como se o posto de saúde nunca tivesse sido fechado. Uma semana. A semana passada não teve atendimento lá, não foi por conta de água. Porque aqui faltou médico e o médico de lá ficou atendendo aqui. Deixou um monte de gente lá esperando, que eu vi, eu estava lá. Então não foi por falta de água.
Tempo esgotado.
Pronto, muito obrigada a todos.
Obrigado a você. Mais um para fazer uso da palavra, nosso amigo Branco da Barra. Tudo bem. Aguarde um momento que nosso advogado vai dar uma conferida aqui e a gente volta para lá. Sim, o que tinha de ser debatido sobre vocês, vocês já falaram, ninguém interferiu. Aqui é um assunto dele que ele quer, entendeu? Fazer uso da palavra. Regimento, tudo bem. Pra, ele pediu fala. Ele, só um momento. Ele pediu a fala com o nosso controlador Tony. Passou por ele, então era para estar legal. Se houve essa falha,
e por que eu trazer,
tá bom?
Direito à palavra aqui, agora não tenho. Então teria que ter sido proibido desde o início. Não tenho, eleitor em qualquer lugar do país. Inclusive, diversas pessoas que não se
postam. Doutor Antônio, você já usou essa tribuna, você vota no Caxingó? Eu peço a compreensão de todos, vocês estão tumultuando a sessão, viu? Eu peço a compreensão de todos, por favor.
Mas isso não está me entristecendo, não. Eu quero apenas usar a palavra, só isso.
Calma, vereador.
Não estou batendo boca, não. Não.
Calma.
Se ele for chamado, aí você vai para a tribuna do direito.
Eu estou aguardando aqui.
Ó, só aguardar um pouquinho que nós estamos conseguindo. Pois é isso que eu estou pedindo para ele se retirar e aguardar aqui.
Eu peço a compreensão do... Ô, vereadores, eu peço a compreensão do companheiro Branco da Barra para que a gente estude melhor a sua situação. Meus amigos, desse jeito não dá para continuar a sessão, infelizmente. Eu peço a compreensão do Branco da Barra, a gente vai estudar com calma e da próxima vez a gente volta a lhe chamar. Sem mais para o momento, eu faculto a palavra aos colegas vereadores. A gente vai estudar o seu caso e volta a falar com você. A Câmara entra em contato com você. Palavra facultada para os colegas vereadores. E o povo que, por favor, manter a calma, deixar a sessão funcionar. Pedro Brito.
Boa noite novamente, presidente Carlinho. Acho que a minha esposa Arabella explicou tudo aí, né? Não adianta ficar debatendo. E ela disse tudo, não tem obrigação nenhuma de... As pessoas é porque... um copo d'água transformo em 50 mil, milhões de litros de água. É, ela já disse tudo o que aconteceu. Não custava nada alguém responsável, secretário de administração ou de saúde, o próprio prefeito. Hoje eu não faço parte do grupo político dele, mas não tenho ele como intrigado meu, não. Entendeu? Mas estão levando de outra forma, querendo denegrir a minha imagem. Era para essas pessoas estarem me agradecendo. Entendeu? Não era levando para esse outro lado, não. Por esse outro lado, não. Estou de consciência tranquila. Se existe alguém criticando porque eu fiz isso, são os que são contra. Os que são meus amigos, que são os meus eleitores e que têm noção, sabe que eu não tenho culpa nenhuma. Até porque lá atrás, eu, em janeiro, falei com o gestor sobre a situação da água do Porto de Saúde, falei da necessidade de fazer um poço, porque eu não tenho obrigação nenhuma, ninguém tem obrigação. Fosse por isso, o Renatinho, lá nas Cajazeiras, ia botar a água lá da casa dele, lá para o Porto de Saúde. O Reginaldo, lá no Caatinga, da mesma forma. Você, aqui no Caxingó, ia fazer. Não existe. Então, todo mundo vai empurrando com a barriga. Então, consciência tranquila. Se existe alguém que está fazendo política com isso, não sou eu. Não faço política dessa forma. Faço política no trabalho, no dia a dia. Não gosto de picuinha. Quem me conhece sabe disso. Então, se tem alguém fazendo, não sou eu. Consciência tranquila a respeito disso. Então, era só isso que eu queria dizer no momento.
A palavra continua facultada aos colegas vereadores.
Boa noite novamente. Muito bom ver a nossa sessão com muita gente. A gente fica triste porque, infelizmente, na palavra da ex-secretária Arabella, não houve esse respeito, né, como houve com a secretária de administração Silmara, né? Todo mundo ficar em silêncio, ouvir a versão dela. Infelizmente, eu acho que a gente tem que saber ouvir os dois lados com respeito, né? Assim como... E me direcionar aqui um pouco à questão da saúde, porque o secretário, o seu João Lima, colega nosso de Câmara, acabou se referindo que a gente acaba cobrando muito dele aqui. Mas, secretário, acho que você, como vereador, há muito mais tempo do que eu, você já viveu as duas situações, de ser situação e oposição. Você sabe como funciona. Nós que somos vereadores, a gente anda muito. A gente ouve pessoas que votam na gestão que seja atual ou nas anteriores. E você sabe que você não vai conseguir agradar a todos, nenhum vai conseguir, mas as críticas vão aparecer. As pessoas, o eleitor, não vai chegar para a gente contando uma história mentirosa quando vai no posto de saúde que não é bem atendido, quando liga pedindo um carro que não é atendido. Eu sou uma das pessoas que cobra muita questão da saúde aqui. Eu falo isso porque eu preciso demais dos carros da saúde, porque eu rodo muito. Infelizmente, eu não consigo atender da forma que eu gostaria. Eu várias vezes já liguei para o posto de saúde, algumas vezes fui atendido, infelizmente, outras não fui. Mas, em momento algum, fui para redes sociais criticar ou postar algo relativo a isso. Mas, quando eu chego aqui, eu cobro. Eu cobro não porque eu gosto, até porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que nem andar batendo em gestão, ando. Mas o nosso eleitor cobra a gente para que a gente fale quando é negado um carro para ele, quando ele vai no posto de saúde que falta um medicamento. Eu não estou dizendo que é sempre que falta esse medicamento, não, mas acontece ele ir lá e não ter, e ele vai chegar para a gente. Eu não vou citar nomes, mas tem colegas que fazem parte da gestão que também discordam de algumas coisas que da Secretaria de Saúde. Eu não vou citar nome porque é até antiético, mas fazem parte. E quando você falou relacionado aos carros, que na gestão passada virava o carro e tudo, acidente, eu doeu em mim assim, porque isso foi um fato que aconteceu comigo quando eu era secretário de obras na época, que fizeram o maior Inclusive, você foi uma das pessoas que foi muito covarde comigo aqui naquela época. Quando você disse que eu virei o carro porque eu ia em alta velocidade, eu estava indo socorrer uma pessoa lá na Taboquinha que estava passando mal, na época faltou um motor. Você vai deixar eu falar? E, infelizmente, naquela época, aconteceu essa fatalidade comigo. Será que foi porque eu quis? Não. Não foi. Assim como já aconteceu, eu acho que foi com o meu amigo Edvan. Cara, super gente boa. Não tenho nada que falar de mal desse cara. Você é um cara 10. Aconteceu com você. Será que foi porque você quis? Não foi. Estava trabalhando. Eu só relembrei esse fato aqui porque eu entendi como fosse uma indireta. Porque falou em relação aos vereadores, né? Na época eu era secretário, por sinal. Mas foi para um assunto que gerou muita dor de cabeça na época. Mas, e quando a gente critica aqui, a gente também não critica, não é para fazer política, até porque eu acho que eu nem fazer política eu sei. Mas é porque as pessoas cobram, cara. Quando a gente vem para cá, que a gente chega aqui, que a gente não dá nem um bom dia, que a gente não faz não cobra o que o povo lá fora cobrou a gente, na hora que a gente sai aqui, eles estão lá cobrando a gente. Pô, tu foi lá e não falou o que eu te falei, que eu passei e tudo. Então, são essas questões que às vezes a gente tem que ver as duas situações, né? Então, são essas minhas palavras. Dizer que a gente está aqui não é para fazer política suja, e sim reivindicar um direito que 264 pessoas confiou em mim. Então, são essas minhas palavras, por enquanto, senhor presidente.
A palavra continua facultada aos colegas vereadores. Luiz Carlos.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, o povo, e que a sessão está bem animada, bem agitada. Como o companheiro Pedro falou, por conta de uma coisa que podia ter sido resolvido antes, mas, por infelicidade, o rapaz que primeiro viu que estava sem água no posto, em rede correr atrás, avisar o superior dele, foi logo fazer vídeo, fazer baderna, que é de autoria dele, já conheço. Então, isso deixa a gente triste. Como a secretária falou, que os vereadores vêm para cá para cobrar as coisas e têm direito, como não cobrava isso? Não, ela não podia dizer, porque essa é a primeira sessão depois desse fato aconteceu. Então, eu acho que ela devia rir primeiro, se ia falar ou se não ia, para saber quem estava certo e quem estava errado na história. Então, essas coisas que deixam a gente. A gente só sabe quando dói, quando a pancada é na gente. Porque eu fiquei sabendo há poucos dias atrás que o prefeito mandou cortar a água do vereador Carlinhos Maricota. Que o prefeito mandou cortar. Beleza. Mas por o que eu fiquei sabendo, está aqui ele bem aqui para confirmar se é realidade ou não. Então, pois é, isso que eu estou lhe dizendo. É o que eu estou dizendo que eu fiquei sabendo. Não estou lhe dizendo que é realidade. Está aqui ele bem aqui para explicar se é ou não. Mas é uma coisa que eu acho que, como a ex-secretária falou, que dava para ter ligado e resolvido a história. Quando falou também a secretária que em 2020 o posto foi ligado com a água do companheiro Pedro, que estava errado. Se a água era dele e ele queria dar e hoje não quer mais, é um direito dele. Ninguém pode impedir dele querer dar para o ex-prefeito, para o vereador, para quem quer que seja, e hoje dizer não dou mais. É dele. Porque é dele, ele pode dar para o ex-prefeito Osto, podia dar para o Magno, ou pode dizer não dou mais para nenhum, é o direito dele. Ninguém pode tirar esse direito dele fazer isso. Essas são as minhas palavras, presidente.
Palavra continua facultada aos colegas.
Boa noite mais uma vez, presidente, a todos da plateia aqui presente. Quero aqui, de antemão, aqui, parabenizar a gestão, que eu acho que quando tem alguma coisa que tem que parabenizar, tem que parabenizar. Eu me refiro aqui àquela caixa d'água aqui do Bom Jesus, que foi tirado lá daquele local distante e foi colocado próximo ao poço. Só teve um pequeno erro, secretária Silmara, porque não foi lá no final.
foi feita ali na frente, e aquele terreno provavelmente vai ser amurado, né? E dando um problema lá no poço, provavelmente vai ter que tirar a caixa para poder entrar uma máquina, alguma coisa. Mas desde já melhorou muito. Ah, não sei com o proprietário da terra, que eu quero até agradecer aqui em público, o nosso grande amigo Oséias, que foi quem doou aquele terreno lá. É, segundo eu passei lá, o espaço aonde ficou não tem como passar um caminhão. Mas beleza, já melhorou muito, quero parabenizar. É, e quero aqui também, meus amigos, colegas vereadores, a secretária de administração está aqui hoje. Queria saber, secretária, o que está acontecendo com o carro-pipa do Caxingó, vereador Reginaldo? Será que o espaço do inverno foi tão pouco que não deu tempo de consertar aquele carro-pipa? O carro-pipa do município, de outro município, está tendo que vir abastecer o Caxingó, porque o carro-pipa, nós temos um carro-pipa e o carro-pipa está quebrado. Será que foi tão pouco tempo o inverno, o período chuvoso, que não deu tempo de consertar esse carro-pipa? Depois, vereador Reginaldo, eu queria que você explicasse. E a secretária está ouvindo, eu acredito que ela deve também, depois, em outra ocasião, pedir o direito de palavra para explicar o que está acontecendo. Aquela máquina retroescavadeira também, secretária, vereador Reginaldo, o que está acontecendo que aquela máquina não é consertada, a máquina nova daquela que vocês receberam na gestão de vocês, uma máquina nova, a máquina está abandonada no posto de saúde. Será que é tão difícil, será que é tão caro o conserto daquela máquina que poderia estar servindo para o município do Caxingó, para o povo do nosso município? Infelizmente está abandonada, se acabando. Já passou vários meses em Murici dos Portela, abandonada. Foi feito as reclamações, veio para cá e está lá no pátio do posto de saúde do Caxingó. Abandonada. Abandonada. E eu gostaria também de saber da nossa secretária, e eu acredito que aqui também vai para o secretário de saúde. Será que o conserto dessa caminhonete é tão caro, secretário? Secretária Silmara, que não pode consertar uma caminhonete 2019 há vários meses abandonada em uma oficina do Buriti dos Lopes? Será que é tão caro, vereador Reginaldo? O conserto de um veículo desse que foi ganhado de brinde, a secretária Arabella sabe, ela era secretária no tempo e sabe como foi que esse veículo foi adquirido. Será que é tão caro o conserto desse veículo que poderia estar servindo para a população do Caxingó e estava abandonado? E hoje está aqui, me mandaram essa foto, um caminhão trazendo, se eu não me engano, para cá, para Caxingó. Nem para consertar para outra oficina eu não fui. Para outra oficina eu não fui. Gostaria de saber, colega vereador Reginaldo, depois, o que está acontecendo que é tão difícil consertar um veículo desse que poderia estar servindo para o povo do Caxingó. Eu também recebi uma denúncia, meus amigos, de um motorista. Sobre um veículo da prefeitura batido motor em Parnaíba, em uma garagem particular. Você está sabendo disso, vereador Reginaldo? Não, né? Pois é bom depois você se informar. Que eu recebi uma denúncia de um motorista, aonde esse motorista me confirmou que esse carro está com motor batido em uma garagem particular. Se já foi tirado, não sei. Mas que está em Parnaíba com motor batido em uma garagem particular de uma pessoa em Parnaíba. Acredito que o meu colega Reginaldo, que é uma pessoa que o prefeito tem muita atenção, todos os carros foram entregues para a nova gestão funcionando. Todos. Tem essa outra aqui, essa outra ambulância. Tem essa outra ambulância aqui, vereador Reginaldo, abandonada. Será que é tão caro consertar uma ambulância dessa que pode servir para várias pessoas no município do Caxingó? Será que é tão caro? Eu vejo o prefeito gastar tanto dinheiro aí com tanta coisa. Eu tenho informação que o prefeito chega em determinadas casas onde uma pessoa está precisando de exame, de consulta, e o prefeito aborda essa família e vai lá e diz: quanto é seus exames? É tanto. Se você fizer um compromisso de me acompanhar em 2024, pago todos os seus exames e, se precisar de cirurgia, ainda mando fazer. Com o dinheiro do povo fazendo política, secretário. Com o dinheiro do povo fazendo política, secretário. Não. Não. Tem direito de chegar e ajudar, mas já trocando por voto, secretário. Será que é? Você sabe que é, secretário. Você sabe que é.
Ô, vereador.
Você sabe que é. Você sabe que é. Secretário. Você diz, você vem, secretário, dizer que está como secretário para organizar. Aqui nós temos uma nota de quase, em torno de todo mês, quase 60 mil reais de medicamentos. 60 mil reais de medicamento. Mas cadê esse medicamento que não aparece? Cadê esse medicamento? Aparece, eu sei como é que aparece o medicamento. Eu sei como é que aparece esse medicamento. Para me conseguir, eu preciso dizer que acompanho o João Lima. Você sabe disso, que isso acontece no posto de saúde. Você sabe disso. Você sabe disso.
Desse jeito fica difícil conduzir a sessão.
Você sabe,
vereador,
disso. Você sabe disso. Eu estou me direcionando diretamente aos vereadores.
Faça seu papel, deixar a plateia.
O secretário
está
me questionando, eu estou dizendo para ele como é que funciona. Então tem coisa. É imoral, secretário. É imoral, vereador. É imoral. É imoral. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Secretário, não tenho medo de ameaças. Não tenho medo de ameaças. Não tenho medo de perseguição. Até porque eu sou perseguido demais.
Ô, vereador.
Ameaçador, não me incomodo com isso, não. Continuo fazendo meu trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Teve um determinado motorista que chegou ontem, presidente, colega vereadores. Ontem, 30 minutos atrasado, esse vereador foi pra, esse motorista foi mandado voltar para casa. Para casa. Será que, se esse motorista ultrapassar 30 minutos do expediente dele, será que a prefeitura vai pagar? Não vai. Então isso é uma humilhação, desrespeito, vereador. Hoje aqui eu recebi uma denúncia de um determinado médico que protocolou as férias no protocolo, que é onde é o órgão que tem que fazer isso. Mas segundo um determinado funcionário que trabalha no protocolo, segundo foi cobrar o secretário sobre as férias desse médico, o secretário disse: ele tem que falar é comigo, ele tem que vir falar é comigo. Isso aí não tem que ir para protocolo, não. Rapaz, é brincar com a cara do povo. É usar a prefeitura, a Secretaria de Saúde, como coisa particular, como empresa particular, e não é assim que funciona, não. Nós somos cidadãos, nós todos temos direito. Nós todos temos direito, vereador. Um doente não poder ir num carro da saúde com um acompanhante é imoral. Você solicitar um veículo para ir fazer um exame, uma pessoa que é pobre, não tem condição de pagar uma passagem e não ter, só vai se for no carro do exame, se for um que precise de um acompanhante, não tem como ir. Como aconteceu com o tio Luiz Padre aqui, bem aqui na Avenida.
Olha o tempo, vereador.
Tem mais direito, vereador, e mais cinco, ou já passou os 10 e mais cinco?
Passou.
Palavra continua facultada. Essas são minhas palavras, meus amigos, por enquanto.
Palavra continua facultada. Reginaldo.
Boa noite novamente. Todos presentes. Respondendo, colega vereador Giovanni. Você tem direito de cobrar, de reivindicar. É um direito seu, um parlamentar, e Isso não tira a sua razão de algumas coisas que você acha que está certo ou está errado. Cada um tem o direito de pensar o que, que é certo e o que é errado. Mas a gente tem até de você mesmo, vereador, eu não gosto nem de estar falando, mas só relembrar um pouco. De pouco tempo que você era secretário, de algumas atitudes suas que era quase idêntico. Mas isso aí eu não vou muito entrar nisso aí, não. De algumas coisas que você fala, parece que quando... Não, de algumas coisas... Com licença, vereador, você estava falando, eu vi, fiquei só lhe ouvindo. Por favor, eu lhe digo mesmo. Eu estava só lhe ouvindo e anotando aqui.
Vai ficar difícil conduzir a sessão desse jeito. Infelizmente, se você razão, não se presidente. Comportar, eu vou ter que encerrar a sessão.
Você tem razão. Você estava falando, eu estava ouvindo e concordando com você e estou lhe elogiando em alguns aspectos que você está cobrando. Mas, por outro lado, o que eu estou dizendo é que coisas que você cobrava, que antes que você não quer que faça hoje, que você fazia. Está entendendo? Mas isso não é para lá, não. Estou aqui para dizer que eu trabalho na minha região, independente de A, B ou C. Está aqui o colega vereador João Miranda. Quantas vezes ele já me ligou, tem encostado lá em casa. É ou não é, vereador? Reginaldo, faça isso, ou isso, ou aquilo. É verdade, vereador?
E dá certo, mas, felizmente, para o nosso secretário é complicado.
Pois é isso que eu quero dizer para ele. Então, independente de A, B ou C, quem quer que seja, a gente resolve, procura resolver, porque nós estamos pagos para isso, para cuidar, ajudar a cuidar da nossa população. Eu vejo você cobrando, vereador, do carro-pipa. Tá, a prefeitura, segundo o que eu sei, está correndo atrás e para a semana que entra tem a promessa de ser resolvida. Você sabe, como poucos nós, que a peça dele é muito complicada, aquele carro-pipa, quando ele dá problema. De vir um carro-pipa de Caraúbas, ou São José do Divino, ou Buriti, ou Murici, não é novidade, nem é proibido. Sabemos que as prefeituras trabalham em parcerias, então isso aí não é nada demais, envia um município ajudar, socorrer o outro. A respeito da máquina, você falou quebrada. Realmente, era uma máquina que já poderia ter sido consertada. Sabemos da dificuldade que o nosso município, nem tanto só o nosso município, né, tantos municípios vizinhos que estão em situação pior e muito pior do que Caxingó. Então, tem coisas mais necessárias que o prefeito está correndo atrás de fazer, de resolver, como nós temos exemplo hoje aqui desse projeto do aumento do funcionário. É um dever do funcionário, estava precisando já, mas enquanto outros municípios aí estão atrasando salário, deixando de pagar, demitindo, o prefeito de Caxingó está aumentando e fazendo o que é direito dos motoristas, dos funcionários que estão precisando do salário deles. É uma atitude que temos que louvar e agradecer a coragem do prefeito. Não é a boa vontade, é a coragem dele, porque enquanto o mundo está cortando os gastos, ele está vendo a necessidade do povo estar precisando, do funcionário, e está botando em votação para que seja o aumento feito da forma correta. E a respeito do carro que você falou que está com motor batido em garagem particular, isso aí eu não tenho conhecimento. Se você tem, tira as fotos, traga as provas, na processão você nos apresente. Vou perguntar isso ao prefeito e à secretária se realmente está acontecendo. E a respeito da Hilux também, está na oficina, segundo que eu sei, é para ser consertada, mas tudo em decorrer do que o município está passando. E eu acho que todos nós sabemos, não é só o município de Caxingó, é o estado do Piauí, é o Brasil inteiro, e o nosso Nordeste, que é o mais prejudicado com as
de que da...
Certo, secretária. Então, eu acho que tem coisas que a gestão tem que escolher como fazer logo para resolver os problemas do município. São só minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer a presença de todos vocês que se fizeram presente aqui hoje nessa sessão. Agradecer a presença de todos que estão assistindo aí através do Instagram, Facebook. E sem mais para o momento, a sessão está encerrada.